Rádio Fiscar Notícias.
Governo de transição anuncia novos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica.
Curso da USP ensina idosos a criarem histórias em vídeo com tablets e celulares.
O Fiscar oferece exames gratuitos para pessoas que sofreram AVC.
Campanha de vacinação contra a raiva animal acontece neste sábado em São Carlos.
Começa na UFSCar o primeiro encontro de ensino, pesquisa e extensão em saúde.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 19 minutos desta quinta-feira, dia 22 de novembro.
Política.
O general Fernando Azevedo e Silva, futuro ministro da Defesa do governo de Jair Bolsonaro, anunciou ontem os nomes dos próximos comandantes do Exército, Marinha e da Força Aérea Brasileira. Os oficiais, cuja patente equivale a general 4 estrelas, são integrantes do alto comando das Forças Armadas.
O exército vai ficar nas mãos do general Edson Leal Pujol, que já seria o substituto natural por ordem de antiguidade. Para assumir o comando, Pujol vai ter que deixar o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército em Brasília.
A aeronáutica vai ter o comando do tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, que estava no comando geral de pessoal da Força Aérea Brasileira.
Para comandar a Marinha, foi indicado o almirante Ilques Barbosa Júnior, atual chefe do Estado-Maior da Armada, AEMA, que é o segundo posto na hierarquia da Força.
Outros nomes do futuro governo de Jair Bolsonaro também foram anunciados ontem. São 2 ministros. O presidente eleito confirmou o advogado André Luiz de Almeida Mendonça para a Advocacia Geral da União. Mendonça atuou em áreas de transparência e combate à corrupção em parceria com a Controladoria Geral da União.
O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, também anunciou o advogado Gustavo Bebiano como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Presidente do PSL durante a campanha eleitoral, Bebiano adiantou que as principais atividades da sua pasta são modernizar e desburocratizar o Estado.
Serviços.
Agora atenção, você que tem mais de 60 anos e quer criar seus próprios vídeos e histórias digitais. A USP em São Carlos está oferecendo um curso de graça com 4 horas de duração para que os idosos aprendam a contar suas atividades do dia a dia, como passeios, visitas e tudo que a imaginação permitir. A iniciativa é do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC.
A atividade acontece no próximo sábado, dia 24 de novembro, em 2 horários. Pela manhã, das 9 à 1 da tarde, e pela tarde, das 2 às 6. São 18 vagas disponíveis em cada turma e as inscrições devem ser feitas hoje, pessoalmente, na seção de apoio acadêmico do ICMC, no Campus 1 da USP, localizado na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400.
Durante o curso, os idosos também vão aprender a publicar os vídeos de modo privado no YouTube, o que permite assistir e compartilhar o material com quem desejar por meio de um link.
Para participar, além de ter mais de 60 anos, é preciso levar o seu próprio smartphone ou tablet, habilitado para navegar na internet e com sistema operacional Android. Também é recomendado que os participantes tenham experiência na utilização do aparelho.
E para atender as demandas dos idosos de forma personalizada, diversos alunos do ICMC vão atuar como monitores, facilitando o ensino e a aprendizagem. Os organizadores pedem que no dia do curso os alunos levem um kit de desodorante spray, shampoo e sabonete, que vai ser doado aos mais de 40 idosos do cantinho fraterno Dona Maria Jacinta em São Carlos. Tem mais informações sobre o curso pelo telefone 3373-9146.
A UFSCar está oferecendo exames gratuitos para pessoas que sofreram acidente vascular cerebral, AVC, também conhecido como derrame. As análises vão ser feitas pelo Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia Neurológica do Departamento de Fisioterapia da Universidade.
Os exames vão avaliar a estrutura dos vasos sanguíneos das pessoas. Além disso, os pesquisadores vão procurar por alguma relação entre a quantidade de atividade física da pessoa no dia a dia e a saúde do coração. Os resultados vão ser usados na pesquisa de Jean Ribeiro, mestrando em fisioterapia da UFSCar.
Geralmente, depois de um AVC, os vasos sanguíneos se tornam mais rígidos, levando ao risco de outras doenças como infarto e ao desenvolvimento de um novo AVC. O sedentarismo é outro fator que também contribui para piorar a saúde dos vasos.
Bom, podem participar da pesquisa homens e mulheres entre 40 e 80 anos que tenham diagnóstico de AVC, mas que consigam caminhar sozinhos. Pode usar bengala, andador ou muleta para ajudar. Os interessados também não devem ter feito cirurgia cardíaca e nem ter sofrido infarto. Quem fuma ou consome bebidas alcoólicas não pode participar.
Os voluntários também vão ter acesso à avaliação fisioterapêutica, receber informações detalhadas de todos os exames, além de orientações personalizadas para melhorar a saúde e a qualidade de vida. Para participar, os interessados devem entrar em contato com o pesquisador Jean Ribeiro. O telefone é o 16 981324960.
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos promove no próximo sábado a terceira etapa da campanha de vacinação contra a raiva animal. A atividade acontece a partir das 9 da manhã em vários postos espalhados pela cidade.
A vacinação contra a raiva animal começou no dia 22 de setembro na cidade. No dia 29 do mesmo mês, foi realizada a segunda etapa. E agora, com a liberação de mais doses da vacina, vai ser promovida a terceira e última fase.
De acordo com a veterinária Luciana Marchetti, do setor de zoonoses da Vigilância, já foram vacinados quase 17 mil animais até o momento. E a previsão é vacinar outros 6.450 nesta última etapa. A vacina é de graça e obrigatória para cães e gatos com mais de 3 meses de idade e deve ser aplicada todos os anos. Não podem tomar a vacina animais com diarreias em tratamento ou se recuperando de cirurgias.
Os cães devem ser levados por pessoas com idade e porte adequados para o manejo do animal. Os animais mais bravos devem usar focinheira e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança.
Para quem não sabe, a raiva é uma doença transmissível por contato direto, ou seja, pela mordida, arranhões ou lambidas de cães, gatos ou outros mamíferos. A lista completa com os locais de vacinação em São Carlos, você confere no endereço saocarlos.sp.gov.br. Tem mais informações pelo telefone da Vigilância Epidemiológica. É o 16-3307-7405.
Saúde.
E segue até amanhã aqui na UFSCar o primeiro encontro de ensino, pesquisa e extensão em saúde. Ele é promovido pelo Hospital Universitário HU. A atividade é aberta a estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais da área.
O objetivo do evento é justamente compartilhar as principais iniciativas que são desenvolvidas no hospital, fortalecendo assim sua imagem de excelência. A expectativa também é colaborar com a vocação do HU, unindo o pensamento científico com as práticas em saúde.
A programação do encontro conta com mesas redondas, conferências, oficinas, atividades culturais e apresentações de trabalho. E quem foi lá conferir como está o evento e nos traz agora mais informações é a Luína Almeida. Ela conversou com a reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann, com a doutora Flávia Pilege, docente do Departamento de Medicina da Universidade e gerente de ensino e pesquisa do HU, e conversou com a doutora Ângela Leal, também professora do DEMED e superintendente do hospital. Vamos ouvir.
E conosco a reitora da UFSCar, a professora Wanda Hoffmann. Reitora, qual que é a importância desse primeiro encontro aqui, realizado pelo HU UFSCar?
Este primeiro encontro de ensino, pesquisa e extensão em saúde mostra um marco para que a gente possa, na área de saúde, estar avançando. fazendo reflexões em todos os aspectos, desde as tecnologias sociais, aspectos voltados para discussões de como melhorar o ambiente de prática que nós temos, aspectos voltados para como inserir nos nossos currículos na área de saúde, inserir nosso aluno, nossos professores nesse trabalho conjunto de formar melhores profissionais na área de saúde. Então, esse primeiro encontro é um momento de reflexão, é um momento de se pensar no futuro. E com certeza vamos ter mais encontros dessa natureza, porque é assim que é a missão da universidade: formar pessoas, gerar conhecimentos, estar principalmente na área da saúde, avançando desde o nosso hospital universitário, que a gente já está buscando infraestrutura para ter um prédio no hospital universitário, um prédio para pesquisas, para ensino e para extensão.
Professora, e essa perspectiva vem num cenário que não é o mais favorável para investimentos, mas que a universidade continua na sua busca por esses recursos para apoiar a ciência.
Com certeza. O nosso esforço é um esforço muito grande de buscar recursos em várias fontes, de ter argumentos certos para que a gente consiga. E na área de saúde, que é uma área tão importante para o UFSCar, importante para o nosso país, nós não estamos medindo esforços, estamos indo em todos os locais, pedindo recurso, pedindo apoios, parcerias e, pela nossa surpresa, mesmo estando nesse ambiente complexo, nesse ambiente de falta de recurso, nós estamos conseguindo alguma coisa. Estamos avançando e pretendemos no futuro avançar mais ainda.
E tem uma boa notícia, que é a liberação de verba para a construção do prédio anexo aqui no DEMED, é isso?
É, na realidade é um prédio que ele está inacabado há mais de 10 anos. E nós conseguimos, como um recurso complementar, depois de muitas reuniões, muitos apelos, conseguimos em torno de 2 milhões de reais para terminar este prédio. É um prédio do DEMED, é um prédio em que nós tivemos que rever o projeto, atualizar o projeto, entrar em licitação, empenhar, e esta semana assinamos o contrato com a empresa que vai fazer este fechamento de prédio, ou seja, mais uma infraestrutura para o nosso departamento de medicina, que vai poder estender, avançar no seu ensino, na sua pesquisa e na sua extensão.
Professora Wanda, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFSCar.
Eu é que agradeço, estou sempre disponível. Um abraço.
E quem conversa conosco é a doutora Flávia Pilege, que é docente no DEMED, que é o Departamento de Medicina aqui da UFSCar, e ela também é gerente de ensino e pesquisa no HU, o Hospital Universitário da UFSCar. Doutora Flávia, quais os desafios em se desenvolver pesquisa e extensão com esse cenário que o país enfrenta agora, com essa falta de recursos?
Então, realmente, você começou com a palavra desafios. São desafios, sim, porque recursos são limitados, esperamos que vá melhorar, mas a cada ano tem ficado ainda mais limitados recursos para ensino, para pesquisa e extensão. No entanto, é algo que nos move. Então, nós, dentro desse contexto que a gente, como professores universitários e como trabalhadores da universidade, a gente tem essa vocação. Então, a gente procura fazer de alguma forma, mesmo que muitas vezes sem recurso, algo em pesquisa, mas fica limitado aos recursos que estão dentro do hospital, do nosso dia a dia de ensino. Dificulta bastante. Nós temos como obstáculo são recursos financeiros para equipamentos, para viabilizar a vinda de pacientes. Então, porque para fazer pesquisa não basta só ter pesquisador, a gente tem que ter laboratório, a gente tem que ter o público-alvo. Então é bem complexo essa questão, né? Mas como estamos dispostos a, estamos para isso, né, aqui na universidade, a gente acaba encontrando alguma forma de fazer dentro do nosso dia a dia de trabalho, que é junto com o ensino e com a assistência.
Doutora Flávia, é importante ressaltar que a formação dos profissionais em área de saúde não se faz apenas com ensino em sala de aula. Essas experiências de pesquisa e de extensão, como que você avalia essas áreas na formação dos alunos aqui da UFSCar?
Então, realmente, na área da saúde não tem como ensinar em sala de aula convencional. Nós precisamos estar com os pacientes, com as pessoas reais, nós precisamos de recursos antes de estar com os pacientes, antes de estar com as pessoas. Então, eles têm que ser, os nossos alunos são colocados a conviver com o público, as pessoas, desde a unidade básica, desde a unidade de saúde da família, conviver, mas para eles poderem também examinar da forma correta, atuar em saúde, fazer o procedimento correto, eles precisam de um treinamento especial. E aqui na UFSCar nós temos a unidade de simulação em saúde. Então nós fazemos as reflexões em sala de aula, todas as discussões possíveis com metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas, entre outras, mas também vamos para a unidade de simulação em saúde, onde eles simulam com atores, com simuladores de alta performance, com manequins. Aí eles treinam como proceder, aí eles precisam do paciente real. Aí eles vão aos hospitais, às unidades básicas e atendem. A gente só aprende qualquer profissão da área da saúde atendendo o paciente. Então é muito importante ter essa estrutura dentro do hospital universitário e dentro dos outros equipamentos também, por onde eles passam na prefeitura municipal.
Doutora Flávia, eu sei que são muitos projetos, tanto em pesquisa quanto em extensão, mas destaca para os nossos ouvintes alguns desses projetos.
Nós estamos fazendo, existem vários projetos acontecendo, nós estamos fazendo uma pesquisa clínica com Alzheimer dentro do hospital universitário. Existem várias pesquisas na área de cardiologia, pesquisas assim premiadas. Também na área de endocrinologia, de diabetes, existem muitas publicações, várias premiações também, que ocorrem porque são doenças mais prevalentes, né? Doenças cardiológicas, diabetes e Alzheimer, né? São doenças bastante prevalentes e nós estamos com uma equipe, com docentes, com pós-graduandos, pesquisadores, atuando nessa área e eles estão tendo ótimos resultados. E tem outras também, né? Que brevemente. Mas tem muitas outras áreas também, respiratória, desenvolvimento neuromotor. Tem muita coisa acontecendo na área de pesquisa do HU UFSCar.
Até por isso o encontro desse porte, para que todo mundo conheça. E o evento não é só para quem atua no HU, é para todo mundo, é isso?
É para todo mundo, exatamente, é para todo mundo. Nós vamos receber também convidados de outras universidades, de outras cidades. Nós também estamos recebendo a coordenadora da EBSER, né, que veio de Brasília para nos prestigiar e também para colocar novas perspectivas que podem ser trazidas aqui para São Carlos, para nós. Outras universidades estão vindo e também é aberto ao público para conhecer, quem quiser conhecer o que está acontecendo, não só em pesquisa, mas também em ensino e extensão, o que está acontecendo e o que temos potencial para fazer mais para o futuro também.
E quem conversa conosco é a doutora Ângela Leal, docente do DEMED, o Departamento de Medicina da UFSCar, e superintendente do HU, o Hospital Universitário da UFSCar. Doutora Ângela, qual que é a importância de se ter um hospital integrado à universidade?
É fundamental. O hospital universitário da UFSCar, ele é uma parte constituinte, fundamental e indissociável. Ele funciona como cenário de prática, principalmente para a formação de alunos, tanto da graduação como da pós-graduação. Então, ele é um esteio de toda a área da saúde.
E não só para os alunos de medicina, para todas as áreas.
Sem dúvida, né? Todos os profissionais da saúde, eles são muito bem-vindos e eles participam ativamente, tanto da equipe assistencial, como de todas as atividades de formação de pessoal.
Nós estamos chegando no final de 2 anos de gestão. O que você destacaria?
Eu destacaria a expansão do HU. Graças a Deus nós estamos conseguindo levar esse projeto adiante. Eu acho que o HU está renascendo, não só a sua infraestrutura, mas a sua organização, os seus processos, a sua gestão. É uma equipe muito alinhada. Eu parabenizo a toda a equipe do HU UFSCar nesses 2 anos de gestão.
E quais os próximos passos?
Nós temos um desafio grande e contínuo, que é a captação de recursos. Nós precisamos finalizar a construção do HU, porque, como eu digo sempre, esse hospital foi entregue como uma casca de ovo, mas as estruturas não estão disponíveis, não estão capacitadas para atendimento, para função. Então, esse é um grande desafio. E o outro, que é aumentar ainda mais o cenário de prática para a área da saúde da UFSCar.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Fiscar.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Muito bacana, obrigado, Luína, pela cobertura, realmente imperdível essa oportunidade. E só para vocês terem uma ideia, atualmente são realizadas no Hospital Universitário cerca de 40 pesquisas, atividades de extensão e estágios com aproximadamente 200 alunos de graduação da UFSCar. Tem mais informações sobre o encontro no link disponível em radio.ufscar.br. 10 horas 39 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.